RFI convida.
Silvano Mendes.
Ele escreveu dezenas de livros, a maior parte deles tendo o Brasil como pano de fundo. RFI convida o escritor francês Jean-Paul Delfino. Bom dia, Jean-Paul.
Bom dia.
Você está lançando, nesse momento, Les Voyages de Sable, As Viagens de Areia, pela editora Le Passage, um livro que, dessa vez, conta a história de um personagem pitoresco, Monsieur Jaume. Esse personagem tem uma particularidade, que é o fato de ser imortal. De onde veio essa ideia?
Eu não sei. Eu acho que tem livros que você quer escrever e tem livros que... É um assalto. Você está bem tranquilo escrevendo coisas sem pensar que vai dar uma coisa excepcional, mas eu não sei. Eu sempre fui apaixonado pelo tempo que passa. Então eu imaginei o que acontece se você, por causa de uma fada, você volta imortal. Eu acho que é a pior coisa que pode existir. Então eu tentei de fazer esse encontro entre um dono de um lanchonete que não sabe nada do mundo senão as pessoas que chegam no seu lanchonete, que passam o tempo inteiro bebendo, e esse professor de filosofia que nasceu no século XVIII, ou XVII, não sei mais. Ele viveu muitas vidas diferentes, e no final, a conclusão é que a vida é feita para ser vivida, mas imaginar que um dia você pode ser imortal e feliz no mesmo tempo é uma coisa errada, é impossível.
Essa é a grande pergunta, vale a pena ser imortal? Né? E durante os 316 anos de vida, esse personagem principal, ele rodou o mundo, ele passou pela África, pela Guiana Francesa, pelo Brasil, são países por onde você mesmo passou. De que maneira esses lugares e a sua experiência de vida influenciaram no processo de realização desse livro?
Porque eu tenho um grande defeito, eu só falo das coisas que eu conheço. Então, quando eu falo do problema da escravidão na África, eu falei de Angola, porque eu sou, acho, um dos únicos escritores franceses que escrevem, que tem uma coisa para, uma paixão para o que aconteceu, o que a França fez. Com a África, de toda essa coisa de escravidão, você ninguém ensina isso para as crianças na França. Tem um esquecimento geral. Eu não gosto do esquecimento, porque adoro a França. Eu sou francês, mas eu sei que a França não fica essa nação límpia, a nação dos direitos humanos, de Voltaire, Zola, Hugo. Então, eu acho que de vez em quando é bem legal de olhar para trás e de ver o que a França fez de bom, mas também de muito ruim, muito cruel.
E falando de França, França tem, a gente sabe, uma tradição de uma literatura de viagem, muitas vezes baseada num certo exotismo. Uhum. Você escreveu muito sobre o Brasil, conhece o Brasil há mais de 30 anos, o Brasil também é uma escala do personagem Monsieur Jaume. Você não fala apenas de uma forma exótica do Brasil, é muito mais amplo, mas eu queria saber se, na sua opinião, você acha que o Brasil ainda é sinônimo de exotismo para os leitores que procuram a literatura que fala do país?
Eu acho que tem, como dizer, mal entendido entre a França e o Brasil, porque os franceses já não sabem nada da própria história da França, mas eles têm um fantasma sobre o Brasil, e isso eu detesto, porque quando a porta de entrada para o Brasil, para mim, foi um grande músico que se chamava Baden-Powell. Então, eu fiz uma entrevista de 7 horas e meia, fumando baseado, bebendo pra caramba e tudo, foi ótimo. Eu tinha 20 anos, imagina. Ele me falou de música, mas também me falou de orixá, me falou de candomblé, umbanda, quimbanda, tudo. E para mim, ele abriu uma porta mágica. Então, quando eu tentei falar desse artista para meus amigos, minha família, todo mundo estava rindo. Como? Baden-Powell? Um brasileiro que pode ser sério? Então eu falei, não, eu vou escrever um artigo de jornalista e o mundo inteiro vai saber, a França vai saber que Baden-Powell é uma grande pessoa, mas foi impossível de eu escrever um artigo só. Então eu escrevi o primeiro livro, com 20 anos, o primeiro livro sobre a Bossa Nova, só para mostrar para meus amigos, minha família, que o Brasil não é uma mistura de samba, de guerra de gangue, de crack, de futebol e tudo isso. Brasil é um país muito misterioso que os franceses desconhecem completamente. É uma loucura. É um país que é tão rico que até os brasileiros não conhecem muito da própria história do Brasil. Quando eu falei com minha primeira editora brasileira, eu falei para ela: você tem uma história que é incrível. Ela me falou: você acha? Mas como uma editora pode perguntar esse tipo de pergunta para um estrangeiro? A história do Brasil é a mistura de três razas que são, como dizia Vinícius, muito tristes. Então, se não tem ninguém para contar tudo o que aconteceu, como você pode imaginar quem é você hoje se você não conhece o passado e você não pode saber o que você vai ser depois?
E como eu disse na abertura, você escreveu muito sobre Brasil, sobre Bossa Nova, e é autor, inclusive, de uma série de livros, são 9 livros, essa série intitulada Suite Brésilienne, que, de uma certa maneira, revisita a história do Brasil. Essa série vai continuar? Vai ter uma suíte?
Vai ter mais um, isso eu sou seguro disso, porque eu tentei de explicar para os leitores franceses, mas também porque os livros são traduzidos, tentar de explicar que a primeira coisa é que o Brasil é uma mistura de três razas. Então, eu falei muito dos africanos, eu falei muito dos europeus, mas não falei dos índios, porque é muito difícil de ter informações completas sobre isso. E nunca fui viver na Amazônia, por exemplo, mas faz já 4 anos que eu vou por Guiana, que vou por São Luís do Maranhão, que vou por Belém, que vou no Nordeste. Então, eu começo a compreender um pouco mais a energia índia. Eu tenho grandes amigos que são romancistas também. Daniel Munduruku, que é uma pessoa que escreve muito para crianças, que ele me ensinou muitas coisas. Mas eu acho que tem livros que saem de uma maneira espontânea, mas tem outros que você precisa de pegar tempo para escrever.
Então a gente fica esperando esse último capítulo dessa suite brésilienne. Raifi convidou hoje o escritor francês Jean-Paul Delfino, que acaba de publicar o livro Le Voyage de Sable, As Viagens de Areia, pela editora Le Passage. Obrigado pela presença.
Muito obrigado para você, muito obrigado.